A palavra de Vossa Excelência, senadora Aécio Neves.
Concluo apenas voltando a algo que aqui foi trazido, e de forma muito sincera, com a sua contida indignação pelo senador Aloísio. É verdade, senador Aloísio, e nós ouvimos ambos, Vossa Excelência e eu, em Lima, num congresso do qual participamos alguns poucos meses atrás, conduzido, organizado pelo extraordinário Mário Vargas Llosa, prêmio Nobel de Literatura, ouvimos do presidente Pastrana uma referência, uma conversa informal sobre em que, como podia um país como o Brasil, que tenha na presidência da República uma ex-presa política, ignorar o que estava acontecendo na Venezuela. E fico aqui a imaginar, senador Aloísio Nunes, os companheiros de luta da presidente, não me refiro mais a ela, aqueles que viveram com ela as durezas do cárcere, da tortura, da privação da liberdade, do temor de todos os dias sobre o que viria a acontecer. O que pensam eles nesse instante em relação à posição da presidente da República, como disse Vossa Excelência, de irritação, porque nós estávamos fazendo aquilo que, tenho certeza, ela clamava nos seus tempos de cárcere para que outras lideranças do mundo fizessem. Não fomos à Venezuela derrubar o regime, fomos à Venezuela defender aqueles que, como ela, como ocorreu com ela no passado, por expressarem as suas posições, estavam com sua liberdade cerceada. Pois bem, senhor presidente, senhores senadores, uma página triste na diplomacia brasileira, pelo que nós ouvimos do ministro Mauro, através dos parlamentares que estivemos lá, e algo perigoso que, se não houver um basta, se não houver uma reação à altura do governo do Brasil, através do Congresso Nacional, quem sabe possa ser algo comum. Delegações oficiais, democratas, serem impedidos de caminhar por países vizinhos. Isso só ocorre onde não existe liberdade, onde não existe democracia. Encerro dizendo que, se havia qualquer dúvida em cada um de nós em relação àquilo que ocorre hoje na Venezuela, em relação às liberdades, ao respeito aos direitos humanos, eu posso afirmar de forma taxativa, não tenho a menor dúvida de que na Venezuela não existe democracia e não existe liberdade. E é por isso que precisamos estar atentos, inclusive, senador Aloísio, à segurança daquelas que nos receberam lá no dia de ontem.
Muito bem lembrado.
As esposas, as mães, que desprotegidas, como a deputada Maria Corina, como Lília Tintori, como Mitzi Ledesma, como a mãe de Leopoldo, desprotegidas, têm mostrado uma coragem que nos anima a alma, nos fortalece o coração. São heroínas, são mulheres que buscam única e exclusivamente o direito de lutar por uma Venezuela melhor. E elas terão sempre a solidariedade dos democratas do Brasil. Infelizmente, não vem tendo do governo brasileiro.
Muito obrigado pelo brilhante a parte, Vossa Excelência. Se me permite, os colegas, volto à personalidade da presidente Dilma Rousseff. Ninguém chega à presidência da República como alguém absolutamente recém-saído da pia batismal. Chega com a sua carga de convicções, com o peso do seu passado, os seus compromissos políticos, com a sua ideologia. Não é diferente com a presidente Dilma Rousseff. Ela tem inclinações ideológicas que a levam a se aproximar de um regime como este, do chamado bolivariano. Mas acontece que a política externa de um país, ela não é dirigida, orientada, apenas segundo os humores e as inclinações pessoais do governante. Nós temos balizas legais, constitucionais, acordos internacionais, tratados, que balizam a ação do presidente na condução da política externa. A começar pela Constituição da República. Diz a Constituição, no artigo 4º, parágrafo único, que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Por que esta norma foi incluída na Constituição? Porque os constituintes valorizavam, como todos nós valorizamos, a existência de uma América Latina integrada na democracia, uma América Latina composta de nações prósperas, composta de nações que cooperem umas com as outras no desenvolvimento econômico, desenvolvimento cultural, no combate a ameaças internacionais que afetam a vida dos povos, como, por exemplo, o narcotráfico. Todos nós prezamos e valorizamos a integração política, econômica, cultural da América Latina, porque é um preceito constitucional. É também preceito constitucional a orientação, a regência das relações internacionais do Brasil, pelo, entre outros princípios, pelo princípio da prevalência dos direitos humanos, artigo 4º, inciso 2º da nossa Constituição. E se nós nos reportarmos aos textos dos atos internacionais que foram referidos por Vossa Excelência e também pelo senador Agrippino, a Carta Democrática da OEA, o Protocolo de Ushuaia, que integra os tratados constitutivos do Mercosul, nós veremos ali que a integração da América Latina tem como pressuposto o respeito por todas as nações dos princípios, das regras de funcionamento da democracia. Eu leio a Carta da OEA, que diz no seu artigo 3º, são elementos essenciais da democracia representativa, entre outros, o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, o acesso ao poder e seu exercício com sujeição ao Estado de Direito, a celebração de eleições periódicas, livres, justas e baseadas no sufrágio universal secreto, como expressão da soberania do povo, o regime pluralista de partidos e organizações políticas e a separação e a independência dos poderes. Exatamente o contrário daquilo que está acontecendo hoje na Venezuela. E se nós nos reportarmos a um artigo seguinte, o artigo 20, está ali escrito o seguinte: qualquer Estado-membro ou secretário-geral da OEA poderá solicitar a convocação imediata do Conselho Permanente para realizar uma avaliação coletiva da situação e adotar decisões que julgar convenientes, exatamente para velar pelo respeito das cláusulas democráticas. O tratado diz, a Carta Democrática diz, poderá, mas a Constituição brasileira impõe o dever e não a faculdade ao presidente da República de tomar providências para respeitar a Constituição, que são autorizadas pela Carta da OEA e também pelos protocolos de Ushuaia constitutivos dos acordos do Mercosul.
Vossa Excelência, me permite uma parte.
Que nós vamos prosseguir também no plano jurídico e político a nossa luta para que a Presidência da República adote as providências que a Constituição lhe impõe como dever. Ouço a parte do senador Cássio Cunha Lima.
Agradeço, senador Aloísio, senador Ricardo Ferraço, que preside essa sessão. Começo por um registro que nos foi comunicado há pouco pelo deputado Isauci. O líder do PT na Câmara, deputado Cibá Machado, impediu, na manhã de hoje, a realização da sessão da Câmara dos Deputados. Quem te viu e quem te vê, PT? Quem te viu e quem te vê? O PT que lutava por um microfone durante o período em que estava na oposição, que se dependesse deles, os microfones da Câmara ficariam abertos sábado, domingo, feriado e dia santo, agora sem argumentos, sem ter o que dizer, sem ter o que mostrar à nação brasileira, surpreendentemente e de forma lastimável, impede a realização de uma sessão de debates na Câmara dos Deputados, como acaba de acontecer. O deputado Felipe Maia me complementa dizendo que o fato não é pioneiro. É a 15ª vez que o episódio acontece.
15ª vez.
Vejam-se, o PT impedindo o debate democrático, aberto, franco, na Câmara, e claro que evitaram a sessão da Câmara para inibir a discussão do que aconteceu na Venezuela ontem. Então fica em primeiro lugar esta notificação, que a sociedade brasileira saiba o que está acontecendo nesse parlamento, inclusive com as manobras do Partido dos Trabalhadores para que as sessões de debate da Câmara não se realizem. Mas trago, senhor...
Tem medo de quê, será?
Medo da verdade.
Da verdade.
Medo da verdade, medo do que vem acontecendo de transformação na sociedade brasileira, porque durante muito tempo o PT, senador Aloísio, se julgava dono do povo brasileiro, monopólio da verdade, e diante de tantos desmandos, de tanta prática de corrupção e de descompromisso com a democracia, o PT ruiu, o PT desapareceu. E eu quero trazer um outro aspecto desses acontecimentos recentes, além do relato fidedigno que Vossa Excelência faz da tribuna, dos apartes que já foram realizados pelo senador José Agripino, pelo senador Aécio Neves, e temos aqui a presença de outros senadores que estiveram conosco na Venezuela, o senador Petecão, o senador Zé Medeiros, o senador Caiado, o senador Aécio e o senador Ferraço, que nos presida, além da presença de Vossa Excelência na tribuna, para lembrar que a nossa Constituição, ela proíbe a pena de morte. E nós concordamos com isso. A Constituição brasileira proíbe a pena de morte e nós concordamos com isso, quero deixar claro. Mas é importante fazer um paralelo entre o comportamento da presidente Dilma Rousseff no episódio de ontem e o do seu governo com o que aconteceu nas Filipinas, na Indonésia, perdão, quando um brasileiro, e não vou entrar no mérito da decisão ali tomada, até porque a Indonésia é um país soberano, decidiu pela condenação capital de um brasileiro que foi acusado de tráfico de drogas, tráfico internacional de drogas, e que o país é soberano para a sua decisão. E a presidente Dilma, pessoalmente, fez gestões junto ao governo da Indonésia na defesa de um cidadão brasileiro. E não vou entrar no mérito se é um traficante ou não. Nada contra o gesto. A manifestação da presidente, que foi amplamente noticiada, não corresponde à postura do governo brasileiro ontem. Independentemente de termos na Venezuela uma missão de senadores, eram 8 cidadãos brasileiros ameaçados na sua integridade física. E o que fez o Brasil? O que fez a nossa diplomacia? Ao invés de prestar assistência, de conceder o apoio e a ajuda para 8 cidadãos brasileiros ameaçados na sua integridade física, não. O governo brasileiro preferiu a cumplicidade com a ditadura bolivariana do senhor Maduro. Cumprindo ordens do Itamaraty, o embaixador do Brasil na Venezuela nos virou as costas. Essa que é a mais pura verdade. Esteve conosco no aeroporto, já foi isso amplamente relatado, e simplesmente nos cumprimentou praticamente dentro da aeronave, passamos um longo tempo para conseguir entrar, de fato, no aeroporto, estávamos dentro do avião, e depois disso veio aparecer momentos antes da nossa decolagem e ficou claro hoje que cumprindo ordens do Itamaraty. É surpreendente que, nesses dois episódios, comportamentos tão distintos da nossa diplomacia e da própria presidente da República. Fica muito claro que estamos vivendo um momento muito grave no país. E para aqueles que, porventura, perguntem o que nós fomos fazer na Venezuela, nós fomos até lá para que o regime venezuelano não se instaure no Brasil, como muitos, infelizmente, querem. E isso não será possível pela reação altiva, democrática, soberana, firme, corajosa, contundente do nosso povo. E nós, da oposição brasileira, seremos vozes em defesa da democracia, das liberdades individuais, dos princípios dos direitos humanos, porque foi com esse objetivo que nós fomos à Venezuela. É importante deixar claro isso. Nós não fomos nos meter, nos imiscuir na política interna da Venezuela. Nós tivemos uma missão humanitária para visitar um preso político em greve de fome há 25 dias e não há quem possa levantar uma voz contra um gesto humanitário. Nós fomos visitar um preso político, dentre tantos outros, em cárcere há mais de um ano e em greve de fome há 25 dias. E fomos pedir a realização de eleições livres e democráticas na Venezuela. Nada mais do que isso. Nada além disso. E para constatar de forma irrefutável, de maneira cabal, porque se restava alguma dúvida sobre o regime venezuelano, não resta mais. Ali existe uma ditadura. Uma ditadura que mata, que prende, que cala, que silencia, que cerceia, que tolhe, que aniquila e que simplesmente impede que o contraditório se estabeleça. Nós não conseguimos apenas não visitar Leopoldo Lopes no presídio. Na nossa agenda constava também um encontro com famílias que perderam entes queridos, maridos, filhos, parentes próximos que foram brutalmente assassinados pela ditadura da Venezuela. Lá, não se apura crimes de homicídio, crimes políticos. E, por incrível que pareça, além de todas essas atrocidades contra as liberdades individuais, contra a vida, o que se constata na Venezuela também são verdadeiros atentados contra a liberdade de imprensa, veículos de comunicação fechados, televisões estatizadas. E há quem defenda esse modelo. Aqui mesmo, no plenário do Senado, lamentavelmente, nós temos senadores que defendem o modelo bolivariano da ditadura do senhor Maduro para o nosso país. Não, nós não vamos permitir. Nós vamos lutar, nós vamos resistir, nós vamos impedir que este regime de força, de exceção, de arbítrio, possa se instaurar no nosso país como deseja uma minoria. E ela se revela. Ontem, aqui no plenário, tivemos manifestações firmes, contundentes, já mencionadas por Vossa Excelência, da senadora Ana Amélia, do senador Álvaro Dias, para citar apenas esses dois exemplos.
Valdir Raup.
Valdir Raup. Mas outras vozes, além do desrespeito, da chacota, da brincadeira, porque não eram eles que estavam lá ameaçados, como nós estivemos, defendendo o regime da Venezuela. Não, eles não vão trazer o regime da Venezuela para o nosso país, até porque nós lutamos muito pela nossa democracia. Tivemos aqui também mortes, tortura, prisões, uma longa noite que amanheceu. E nesse alvorecer da democracia brasileira, nós estaremos com a nossa sociedade repudiando essa prática. Porque começa assim. Começa com um partido tentando evitar uma sessão de debate na Câmara dos Deputados e avança com o aparelhamento do Estado, com a ocupação do Estado brasileiro por um partido político que, de forma despodurada, vem reincidindo no crime de corrupção. E como se não bastasse a situação política, e concluo, senador Aloísio, o meu aparte, quero lembrar que, além da gravidade da instabilidade política na Venezuela, aquele país vive uma grave crise econômica, com desabastecimento, com a população sem ter acesso a bens de necessidades primárias. A Rede Globo mostrou recentemente em matéria a situação econômica da Venezuela. Estamos protegendo o nosso Brasil da instabilidade política que ali ocorre, mas também da crise econômica que assola a Venezuela e que começa a bater à nossa porta de forma muito intensa, porque o trabalhador brasileiro perdeu o poder de compra pela inflação alta, o desemprego volta a ameaçar as nossas famílias, a inflação fora do controle, recessão econômica, fruto de um governo que presta serviços com péssima qualidade, que não respeita o contraditório e que aparelhou o Estado brasileiro para, quem sabe, tentar aqui instaurar uma república bolivariana. Nós faremos o bom combate, como fizemos ontem. E, repito, fomos à Venezuela ontem para evitar que o regime ali instaurado chegue no Brasil. E o povo brasileiro estará alerta, estará atento no seu compromisso de defesa das liberdades individuais, dos direitos humanos e dos valores supremos da democracia.